Olá, meus amigos, minhas amigas. Deus lhes bendiga a todos ustedes. Estamos aqui para que nós outros continuemos meditando sobre Hechos de los Apóstoles. Ayer nós outros estávamos falando quando Jesus mandou, Jesus deu uma ordem aos discípulos. E o interessante é como eles reaccionaram, e é o que acontece com a maioria da gente por não entender o valor e a importância do Espírito Santo. E no versículo 6 do capítulo 1 de Hechos, disse assim: então os que estavam reunidos, que eram os discípulos, lhe perguntaram: Senhor, restaurarás em neste tempo o reino a Israel? Você vê que Jesus falou que eles teriam que quedar em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Mas eles estavam preocupados com uma questão política. Quando que tu vas restaurar o reino a Israel? Ou seja, é como nós outros, eu estou falando do Espírito Santo, e muita gente disse assim: mas o bispo, e quando que meu marido ele vá a vender à igreja? Ou quando que ele vá a cambiar? É o mesmo. E isso é uma coisa real, porque às vezes eu estou fazendo as reuniões, termino o culto, de falar da presença de Deus, do Espírito Santo, e as pessoas vêm a nós depois da reunião e vêm assim: bispo, você poderia orar aqui por meu matrimônio? E eu lhe digo: mas senhora, eu acabei de orar por seu matrimônio e orientei que você tinha que receber o Espírito Santo. Não, senhor bispo, mas é que eu queria muito que você orara. Mas por quê? Porque a pessoa ela está tão distraída, não? Com uma situação que ela não coloca atenção em no que é mais importante. Isso acontece, suele acontecer. Eu sei que você está aí a hora e você tem seus questionamentos, pero eu tenho que sair dessa deuda, eu tenho que levantar esse negócio, eu tenho que recuperar minha pareja porque me abandonou, meu filho está na droga ou está preso, eu tenho essa questão com minha novia, com meu novio. Ou seja, são uma série de situações que a pessoa ela queda tão distraída que ela não coloca atenção em lo que realmente é importante para a Edia. Você já passou por essa situação que de pronto alguém, você está falando com uma persona, e a persona de pronto ele está mirando, e depois você lhe pergunta assim: você entendeu a persona? De que estava falando? Ou seja, a persona estava aí ante você, mas a cabeça dela estava em outra parte. É isso que acontece com muita gente. E isso estava acontecendo com os apóstolos. Vê, Jesus falando que eles tinham que receber primeiro o Espírito Santo. E eles perguntaram a Jesus quando que ele ia restaurar o reino a Israel. Ou seja, Jesus estava falando uma coisa e eles pensando em outra. E aí Jesus digo assim: não lhes corresponde a ustedes saber os tempos nem as épocas que o Padre ha fijado com sua própria autoridade. Ou seja, se você me pergunta: bispo, quando que minha família será convertida? Quando eu vou pagar essas deudas? Quando eu vou conseguir tal coisa? Quando eu vou poder realizar tal sonho? Não sei dizer-lhe, porque são coisas que Deus ha reservado para a sua autoridade. Não me corresponde a mim nem a você saberlo. Mas uma coisa sim. Aí Jesus disse assim: pero receberão poder. Receberão poder quando o Espírito Santo venha sobre vocês e serão meus testigos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tu se vê, meu amigo, minha amiga, eles estavam desfocando no que Jesus estava falando e Jesus los trajo de novo ao assunto mais importante: vocês vão receber poder. Ou seja, o Espírito Santo não é uma emoção. Muitas pessoas dizem assim: ai, eu fui na reunião hoje e eu senti uma coisa tão boa. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para sentir, não é sentimento. O Espírito Santo é poder. Quando o Espírito Santo entra em uma persona, ele llena a persona de uma alegria, de um gozo, mas algo celestial. A persona tem uma plena certeza de que Deus é comédia e não é autossugerência. Não é autossugestão, não, é porque quando o Espírito Santo entra, ele coloca na pessoa um poder, uma certeza. E essa certeza é a garantia de que eu vou vencer qualquer situação que eu esteja atravessando e qualquer problema que eu vá enfrentar. Porque o Espírito Santo me dá esse poder, ele me dá essa convicção. Ele me dá essa força interior. Isso, Senhora, Senhor, que você necessita. Porque sim, você vai estar sempre, mais ou menos, você sempre vai estar sub barra. Você nunca vai ter uma estabilidade. Mas Jesus digo que nós receberíamos o Espírito Santo e receberíamos poder. Esse poder para dar testemunho de Jesus. Esse poder para que nós pudéssemos anunciar Jesus a todos os demais. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você não vai receber emoção, você vai receber esse poder. E quando isso aconteça, você vai ter um desejo profundo de querer salvar outras pessoas, de hablar de Jesus para outras pessoas, aunque você tenha problemas. Mas esses problemas não lhe vão impedir de cumprir aquilo que ele colocou dentro de você. Eu vou contar a você meu testemunho, meu caso, por exemplo. Quando eu cheguei à Universal, à Igreja Universal, nós tínhamos uma questão familiar. Porque meu papá tinha um problema de vício. E era muito forte o vício de papá. A causa disso, claro, os negócios começaram a ir mal, papá começou a ter muitas deudas, pedia dinheiro prestado a prestamistas, e tudo isso generava problemas familiares. Por suposto, imagine-se, você conviver com uma pessoa que chega ao grado de emborrachar-se todos os dias. Você se imagina, se você vive isso dentro de sua casa, você entende o que eu lhe digo. Nós vivíamos isso. Eu me acuerdo que várias vezes eu saía da igreja, por exemplo, um viernes, e eu estava indo à cadena de liberação e tudo isso, e chegava a minha casa, o viernes à noite, e eu encontrava meu papá sentado no sofá, borracho, dormindo no sofá, porque não conseguia nem sequer sair do sofá para ir-se ao quarto. A vezes eu o veía no carro, ele chegava com o carro em la casa, e se dormia aí no carro sentado. De tão borracho ele não conseguia detener o carro, e aí se quedava dormindo. E muitas vezes minha madre, ela me pedia, Franklin, por favor, vá já, saca tu padre do carro, traiga-lo à cama e tudo isso. Eu vivi isso durante nossa etapa de conversão. E claro, quando chegamos à igreja, queríamos arreglar esse problema. Era para resolver essa questão familiar. Minha irmã também, a minha irmã já era incluso obreira da igreja. Muito bem. Mas quando eu entendi sobre o Espírito Santo, então se eu coloquei de lado essa questão que era grave, e eu me enfoquei em querer ter o Espírito Santo. Porque era a ideia que nos inculcavam, tu tens que receber o Espírito Santo, tu necessitas do Espírito Santo. E quando chegávamos à igreja, o primeiro que nos perguntavam era, já recebiste o Espírito Santo? Já tens o Espírito Santo? Então, se generou dentro de mim esse desejo de ter o Espírito Santo. Eu queria conhecê-lo. Eu queria conhecer Jesus. Então, eu me acuerdo que o dia que eu tive meu encontro com Jesus, que não foi meu batismo, foi meu encontro, foi quando eu nasci de novo. E nesse dia que eu nasci de novo, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Era um gozo dentro de minha alma. Era uma alegria que eu tinha, porque eu encontrei o Salvador. Eu encontrei aquele, como disse a Jain no livro de Cantares, não? Eu encontrei o amado de minha alma. encontrei o amado de minha alma. Então eu queria falar de Jesus, eu queria levar Jesus. Então eu comecei a falar de Jesus para os conhecidos do barrio, falava de Jesus em minha escola, ou seja, onde eu podia ter a oportunidade, eu estava falando de Jesus. E o dia que eu fui bautizado com o Espírito Santo, entrou em mim uma certeza tão grande, esse poder tão grande, que já nada me podia detener. E o problema continuava dentro da minha casa. Mas aquele problema já não me fazia mais mal, porque o problema já não estava dentro de mim, o problema já estava fora de mim, porque dentro de mim havia o poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo me dava a certeza que meu padre iba a converter-se, que minha madre iba a converter-se. Era a certeza que ele me dava, ou seja, era a garantia, aunque meus sorros não o veiam. Meus sorros veiam outra coisa completamente distinta, mas dentro de mim havia certeza plena e absoluta. Eu já não sofria mais, eu já não chorava mais. Eu me acordo que em uma ocasião, eu cheguei a minha casa, um dia à noite da reunião, e eu me encontro com minha mamá desesperada, porque meu papá estava muito alterado por causa do vício, e meu papá entrou na casa, agarrou a pistola, porque ele andava sempre armado, e ele colocou a pistola na cintura, entrou no carro, e minha mamá desesperada, em jantos, minha mamá me pediu, Franklin, por favor, vá com tu papá, porque tu papá vai ser loucuras, acompanha-lo. E naquele momento eu lhe dije assim a minha mamá, eu lhe dije, mamá, eu não vou. E minha mamá, pero és tu papá, ele está descontrolado, acompanha-lo. Eu lhe dije, mamá, se Deus não lo guarda e não lo protege, não serei eu que lo harei, pero eu não vou. E meu papá saiu como louco no carro. Eu entrei a minha recâmara, eu doblei minha rodilha e eu coloquei ele na mão de Deus. E eu lhe dije a Deus, ó Deus, eu tenho uma promessa. Tu me insiste na promessa que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Então se cuida dele, coloca um anjo lá já para guardá-lo e livrá-lo. E não permita que nenhum mal lhe sobrevenga. Listo, orei e quedei tranquilo e dije, mamá tranquila. Bem, passaram-se como 20, 30 minutos e regressa meu papai no alto, entra no garagem, e estaciona o carro, se mete na casa, guarda a pistola e listo, como se nada. Ou seja, são essas coisas que o Espírito Santo nos vai dando, essa confiança de que quando você lo tem a ele, você tem garantia, você tem um poder para enfrentar essas situações em paz, sabendo que ele vai cuidar. Como que ele hará, eu não sei. Foi o que Jesus digo para eles. A vocês não correspondem saber nem os tempos, nem as épocas. Mas uma coisa eu tinha, certeza. E por essa certeza, eu queria ganhar almas. Eu queria salvar outras pessoas. Quem tem o Espírito Santo tem um desejo de falar de Jesus. Ele quer salvar outras pessoas. A evidência, a primeira evidência de uma pessoa que realmente recebeu o Espírito Santo é que ela quer salvar outras vidas. Ela quer ganhar almas para Jesus. Porque a pessoa que diz, ah, eu tenho o Espírito Santo, mas você mira, ela não gana uma alma para Jesus. Ela não leva nada à igreja, por exemplo. Ela não leva pessoas para conhecer Jesus. Ela não tem aquele brilho, aquele desejo, vou trair meu vizinho, vou trair um amigo, vou trair uma pessoa, vou buscar almas para Jesus. Se ela não tem isso, é porque ela não sabe quem é o Espírito Santo. Ela pode estar, não, eu sinto o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, o primeiro fruto é amor. E não é amor de novela, não é amor de Hollywood, é amor por ele perdido. É isso que acontece com uma pessoa quando tem o Espírito Santo. Por isso Jesus digo, receberão poder quando o Espírito Santo venga sobre vocês e serão meus testigos. Se o Espírito Santo vindo sobre mim, não foi para que eu hablar em línguas, a um que lo hago, mas não foi para isso. O Espírito Santo não vindo sobre mim para que eu tuviera uma vida muito em paz. Também és para que eu tenha paz. Mas, sobretudo, ele desciende na persona e lhe dá poder para que essa persona salve outros. E para que Edia possa vencer todas as adversidades e problemas que ela possa enfrentar. Então, amigas, amigos, jovens que me estão vendo nesse momento, o Espírito Santo é poder. Se ele entra em sua vida, ele cambia sua maneira de pensar. Ele quita de você medos, complexos, inseguridades, temores. Ele quita de você tudo o que lhe traba e lhe hace ser uma persona segura. Ele lhe dá uma segurança. Repito, lhe dá uma garantia. Deus é comigo. E isso não é autossugestão. Ele é comigo porque ele está dentro de mim e na persona do Espírito Santo. Pense nisso. Priorize isso. É a base para todo o demais. E para terminar, eu tive a dicha de ver a meu padre e a minha madre convertir-se a Jesus. Os dois morreram, mas morreram em Cristo. Morreram com a salvação eterna. Então, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, isso tem que acontecer conosco também. Isso tem que passar conosco também. Mas para que isso aconteça, você tem que colocar o Espírito Santo como prioridade e não deixar que os problemas que você pode enfrentar em sua casa lhe impidam de cumprir a missão de ganhar almas, de salvar outras vidas. Isso aconteceu com os apóstolos e aconteceu comigo. E aconteceu com todos os que estão servindo a Deus de alguma maneira. Muitos não são pastores, não são obreiros, mas são servos de Deus. Porque por ele bautismo com ele Espírito Santo, estão sendo testigos de Jesus em la casa, em el hospital, em la calle, em el caminhão, em el autobús, em la empresa, em la escuela, em la universidade, estão sendo testigos de Jesus, estão hablando e salvando vidas para Jesus. É isso que acontece quando o Espírito Santo descende sobre nós outros. Ok? Amanhã eu regresso. Amanhã volveremos a falar um pouco mais sobre o assunto. Deus bendiga a todos.